Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria, uma saudação especial. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 23ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 14 de agosto de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica e peço que todos acompanhem de pé. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja, o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 33 de 2017. Coloco a ata 33 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 33 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 33 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente.
Sim.
Professor Mauro. A leitura do ofício 2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 166 de 2017.
Ofício número 11/2017, Agudo, 4 de agosto de 2017. Prezado senhor, temos a honra de convidar-lhe para participar da 4ª jornada acadêmica e o sétimo seminário de educação do Polo Agudo, com o tema Diferentes Olhares na Educação, que acontecerá às 19h e 30 minutos, dos dias 31 de agosto, 2 de setembro, 4 de setembro, 5 de setembro e 6 de setembro do corrente ano, no auditório da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, em anexo à programação. Contamos com vossa presença. Atenciosamente, Claudete Hoffmann, coordenadora do Polo Agudo.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
Senhor presidente, a 170/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 170/2017.
Ofício 68/2017. Agudo, 7 de agosto de 2017. Assunto: convite, Semana da Valorização da Vida. Prezado presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentá-lo, as Secretarias de Educação e Desporto, de Desenvolvimento Social e Habitação e de Saúde, convidam Vossa Senhoria, bem como os demais vereadores, para a Semana da Valorização da Vida, que acontecerá de 11 a 15 de setembro, conforme cronograma anexo, entrada gratuita. Solicitamos auxílio quanto à divulgação do evento aos munícipes através das sessões da Câmara. Atenciosamente, Mariana de Paulo Azambuja, dirigente de equipe da Secretaria Municipal de Desporto, substituta.
Continua aberto espaço para a leitura.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência 163/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura. 163/2017.
Ofício número 003/2017, agudo 7 de agosto de 2017. Prezado presidente, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de agudo, encaminha em anexo o edital de convocação de sua convenção municipal. Era o que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Itamar José Puntel, presidente do PMDB, agudo, Rio Grande do Sul.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. A mesa pede a leitura da correspondência 165 de 2017 e 172 de 2017.
Agudo RS, 8 de agosto de 2017. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, solicitamos que seja fixado o edital de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Cultural Esportiva Centenário no mural da Câmara Municipal. O referido convoca os sócios da Sociedade Cultural Esportiva Centenário para o dia 31 de agosto próximo, sendo o que tínhamos para o momento. Agradeço pela atenção e, na oportunidade, reitero votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gustavo Reinoldo Frase, presidente da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Convite. O Grupo de Trabalhadoras Rurais Cerro da Igreja de Nova Boêmia, agudo, Rio Grande do Sul, convida os grupos e comunidades em geral para a sua festa. Data: 24 de setembro de 2017. Local: Comunidade Congregacional Picada do Rio. Animação: Quarteto Musical de Sobradinho. Recepção dos grupos às 13 horas. Ingresso: R$ 8,00. Venha, vamos dançar, sorrir e brincar. A verdadeira alegria não é aquela que seu rosto mostra, mas sim a que vive no seu coração e faz você contagiar todo mundo à sua volta. Durante a festa, haverá bingo, sorteio de rifa, boa copa e cozinha. Agradecemos e esperamos por vocês. Marli Rosane Pauli Cavalheiro, presidente.
A mesa pede também a leitura da correspondência 169 de 2017.
Edital de convocação. Observando a resolução número 003 de 2017 da Executiva Nacional do PSB e nos termos da legislação em vigor, ficam convocados todos os eleitores filiados ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, neste município, para o Congresso Municipal, que será realizado no dia 20 de agosto de 2017, às 20 horas, tendo como local a Rua Ramiro Barcelos, 281, apartamento 802, no município de Agudo, para deliberar sobre o seguinte. Ordem do dia. A. Eleição por voto direto e secreto do Diretório Municipal. B. Eleição por voto direto e secreto dos delegados ao Convenção Estadual. Letra C. Eleição por voto direto e secreto da Comissão Executiva Municipal pelo Diretório Municipal eleito. Letra D. Eleição por voto direto e secreto dos movimentos organizados do PSB. Letra E. Discussão das pautas políticas e de organização. Letra F. Assuntos gerais. Agudo, 8 de agosto de 2017. Presidente Municipal do PSB.
Passamos neste momento à apresentação das matérias que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei Complementar 2/2017. Altera a Lei Complementar número 002/2002. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos a tramitação proposta para a alteração da Lei Complementar número 002/2002. Que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município, revogando-se ao parágrafo único do artigo 99 e alterando-se o parágrafo único do artigo 108. Com essa alteração, evitar-se-á o conflito de normas, reconhecendo o direito à indenização de férias, mesmo relativa a período de trabalho que não chegou a atingir 12 meses. Sendo devida à indenização de férias, no caso de extinção da relação laboral, também aos servidores que não tenham ainda implementado 12 meses de trabalho, a exemplo do que rege a CLT. Atenciosamente, Valério Vili Trevino, prefeito.
Seriam essas as proposições na sessão de hoje a serem apresentadas. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, Tamar Puntel, caros colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, aos internautas, aos servidores dessa casa e quem nos acompanha na galeria. Eu aproveito esse espaço para parabenizar a ação conjunta da Brigada Militar, que conseguiu frustrar na madrugada do domingo passado, uma ação de 4 criminosos que tentaram arrombar a agência do Banco do Brasil de Agudo. A ação contou ainda com o apoio das guarnições da Brigada Militar de Restinga, Seca, Dona Francisca, Faxinal do Soturno e Santa Maria, policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, também auxiliar nas entradas ao redor da cidade para evitar uma possível fuga dos criminosos. A comunidade agudense e região está orgulhosa com o resultado dessa ação conjunta dessas corporações. Parabéns a todos envolvidos. Cito também nesse espaço a reunião de empreendedores do turismo, a Contur, realizado na sede do Grupo de Jovens Marechal Deodoro, na Linha Nova, no dia 8 de agosto. Participei dessa reunião e fiquei impressionado com a determinação de todos e com a harmonia do grupo. Muito produtiva a reunião. Após foi servido um delicioso café colonial. Me coloquei à disposição do grupo, se caso necessitarem. Para que se desenvolva mais o turismo, todos precisam atuar conjuntamente. As empresas, conselho, executivo, Legislativo e também os demais interessados. A união, ela é imprescindível. Parabéns a todos envolvidos nesse processo. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o presidente Itamar, vice-presidente Alexandre, os demais colegas e vereadores, cumprimentar o Sereninha, pelo que eu percebo nesta noite. Primeira vez, né, aqui nessa casa. Seja bem-vindo, assim como também o presidente do Atlético Clube Avenida, o Everaldo, também as demais pessoas, também ex-candidatos a vereadores pelo último pleito, as demais pessoas que aqui se encontram, que nos dão o prazer da presença, né? É muito gratificante nós recebermos aqui pessoas que normalmente não frequentam e que talvez tenham alguma coisa de interessante aqui nas sessões e que nós possamos representá-los aqui na Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes também da Rádio Alternativa e aos que nos acompanham via internet. Também cumprimentar na Marlise, né, com as demais pessoas integrantes também que representam o Conselho Tutelar, Marlise, que utilizou a tribuna na última vez, na última sessão, e que fez muito bem o uso da palavra, como também outras pessoas que porventura possam se utilizar desse local que é do povo, né, que talvez muito pouco é utilizado e que muitas vezes acompanham o trabalho do vereador, acompanham uma administração municipal, mas ficam calados, né, aceitam as situações como elas vêm. Eu espero que ainda dentro dessa legislatura, nesse mandato no qual me pertence até 2020, a população possa ter uma participação mais efetiva, ela possa participar mais daquilo que esteja acontecendo. E dentro desse espaço, que é o pequeno expediente, nós temos como parâmetro de trazer aquilo que vem ao encontro de nós vereadores. Eu sou um vereador que tenho muitas indicações e trago elas para cá, tenho muitos bilhetinhos, mas hoje não tenho nenhum aqui, presidente, mas pode ter certeza de que muitos pedidos vieram a esse vereador, muitos pedidos ainda que não foram atendidos, no qual eu já trouxe em outras sessões, mas por ser uma semana bastante turbulenta, eu achei interessante de que nós teríamos outros assuntos a tratar. Semana em qual nós tivemos um temporal que iniciou já no início da semana, na terça-feira, se não me falha a memória, em que, infelizmente, o nosso município novamente foi atingido, né? Então, eu tenho certeza de que a administração tenha se empenhado o máximo para ajudar aquelas pessoas que foram atingidas. Temporais esses que permaneceram durante a semana, conforme já mencionado pelo colega vereador Mauro, num fato em que até no momento nós não tínhamos ainda ter sido contemplados, que é o assalto ao Banco do Brasil, né? Nós, até no momento nós tínhamos esse privilégio de poucos municípios, e graças ao sistema de monitoramento que nós temos no nosso município, no qual não só a prefeitura, mas toda a comunidade, empresários, pessoas que residem no nosso município, que têm investido em câmeras. Câmeras essas que não fizeram com que fizessem com que os nossos assaltantes viessem visitar o município de Agudo, mais especificamente a agência do Banco do Brasil. Quero aproveitar esse mesmo espaço de parabenizar, né, a ação da nossa brigada, né, em conjunto com os municípios da região da Quarta Colônia e mais precisamente o apoio do BOI de Santa Maria. É, né, um belo trabalho, né, não só dos brigadianos de Agudo, mas principalmente dos brigadianos de Agudo, que com certeza vestindo a camiseta fizeram com que esse fato, né, que nós gostaríamos de não relatar aqui, tivesse sucesso, ele tivesse um final feliz. E além desse nesse problema, tivemos mais outra confirmação, que é quanto ao nosso concurso público. Eu fico muito triste de vir nessa segunda-feira, de vir aqui como vereador e sentir de que a comunidade hoje presente maciçamente aqui nessa sessão. E o assunto principal, eu tenho certeza de que, se eu fosse perguntar a cada um de vocês, eu tenho certeza que o assunto principal em pauta é ouvir dos vereadores do que nós temos a dizer quanto a esse fato lamentável desse concurso público, né? E eu temia de que esse fato talvez não se confirmasse. Inclusive, disse de que, pelos fatos que tenham acontecido nos últimos tempos, não só desse concurso público, mas de tanta manchete negativa, né? Se já não chegasse, os bandidos entenderam de que Agudo tem uma chance de dar certo um assalto. Temos os temporais, no qual o tempo não está nos ajudando também. E se não chegasse só isso, as pessoas que têm o poder, as pessoas que têm o poder da caneta de determinar, de fazer o bem, estejam envolvidos, principalmente pessoas que já se consagraram no nosso município e que tenham feito, se esforçado tanto por fazer o nosso município se desenvolver e crescer, e infelizmente tenham se envolvido num fato lamentável quanto essa denúncia, esse escândalo desse concurso público. Eu espero de que nos próximos dias essa notícia ela tenha novos capítulos e que a gente possa se aprofundar. Eu tenho certeza de que não só eu como vereador, mas também como o colega presidente Itamar, os demais colegas vereadores, todos têm uma opinião. Eu digo de que, nesse momento, eu não botaria a mão, não defenderia ninguém. Eu espero de que a justiça seja feita e que essas pessoas que estejam envolvidas, e que a justiça realmente traga provas e que com certeza vai condenar. Eu espero que esses capítulos possam revelar o que realmente está acontecendo no nosso município, a exemplo de outros fatos que estejam acontecendo e que são manchetes muito negativas e que mancham a imagem de qualquer administração. Eu vou me pronunciar ainda mais nos próximos espaços, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje de manhã, na picadoria, em frente ao Ibuton, o pessoal das obras estavam abrindo as valetas e alargando aquele trecho de estrada ali, o que é muito importante, porque ali era um lugar até bastante perigoso. Dizer também que falei com o prefeito hoje à tarde, onde que ele me colocou que amanhã já vão começar a patrulhar a estrada da Picada, que vai em direção à linha Boêmia e Novo São Paulo, e aqui na Teutônia também vão começar a patrulhar. E dizer também que durante a semana nós fiquemos, por causa desse temporal que tinha na terça-feira, fiquemos na nossa região, na linha Teutônia Norte, 3 dias sem energia, e parte também da linha nova, onde que eu conversei com o prefeito hoje, que eu pedi para ele que falasse com o chefe da RGE para colocar um transformador com uma chave na entrada da cascata, porque vários moradores ficaram 3 dias sem energia porque tinha um problema lá na cascata, um poste caído, onde que mais de 30 moradores poderiam ter energia se tinha uma chave ali, né? Então ele falou que essa semana ainda ia sentar com o chefe da RGE e ia pedir isto. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Cardozinho.
Uma saudação muito especial ao presidente dessa casa, vereador Itamar Pontel, demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, as pessoas aqui presentes, pessoal do Conselho Tutelar, nossa saudação a todos. Eu também não deveria deixar de, nessa sessão, de fazer aqui um comentário sobre a Brigada Militar. Parabenizá-lo pelo trabalho que fizeram. Vimos que não foi com violência e foi sim com técnica que conseguiram prender, eu digo ladrão, quatro ladrões que estavam arrombando o Banco do Brasil. Nós também, ao elogiar a Brigada Militar, tenho que aqui também fazer um agradecimento muito especial e também elogiar o trabalho dos bombeiros voluntários de Agudo. Pois os bombeiros voluntários de Agudo, na última semana que deu os temporais, vimos o que é o trabalho de um bombeiro voluntário. Bem ao ladinho de casa, onde eu resido, a casa foi destelhada, mas os vizinhos foram bem mais prejudicados. E ali vimos. Era relâmpago, chuva e vento, e eles ali trabalhando. Então, aos bombeiros, os pais voluntários de Agudo aqui, eu quero deixar aqui a minha saudação, dizer a eles que realmente são uns heróis. E também quero pedir aqui, senhor presidente, que o setor competente patrolasse a estrada, a avenida Borges de Medeiros, parte da Borges de Medeiros. Com a chuva agora, ela ficou bastante danificada. Acho que o vereador Laurico cruzou por lá, né, até deu uma olhada também. Então, eu gostaria de que ali fosse também dado uma atenção especial para aquela avenida. E sobre o concurso de 2011, com certeza esse vereador também, mais tarde, irá se manifestar. No momento seria isso.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, demais colegas, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os funcionários da casa, e o pessoal também que está no plenário com nós. Sempre tem alguns novos que estão vindo, que é bom vir prestigiar a casa do povo, como você diz. E como vai, cada dia a gente escuta muita coisa, mas a gente tem que sempre seguir, o importante é o lado positivo das coisas, não adianta só a gente ver as coisas negativas. Então, vamos ver o lado positivo também para a gente seguir a caminhada do dia a dia da gente. Então, como a gente passa a semana trabalhando, junto também com próprio junto aqui com as reuniões, na sexta-feira eu e os colegas vereadores tivemos uma reunião junto com o pessoal da Secretaria da Fazenda, com servidores públicos, os vereadores, o executivo, com troca de ideias de futuros projetos. Isso que é bom, a parceria, que a gente falar do futuro das coisas que acontecem no município e dos projetos. E trocar ideias entre o poder público e os vereadores e o executivo junto. Isso é uma coisa muito importante, quem esteve presente aqui dos vereadores sabe do que eu estou falando. Também na sexta-feira, isso foi na sexta pela manhã, das 8 até as 9 da manhã, depois eu e outros colegas vereadores se deslocamos para a Faxinal do Soturno, com o programa de segurança na quarta colônia, no sistema integrado municipal da área de monitoramento de câmeras, do CONDISUS da quarta colônia. Teve presente também os nossos colegas vereadores, falamos com o secretário César Schirmer, ao vivo com ele, foi muito bom o que ele falou com nós ao vivo, e a palestra dele foi melhor ainda. E também fiquei muito feliz com o que ele falou sobre Agudo. Agudo já é uma referência hoje na quarta colônia, sobre as câmeras de monitoramento. Então, e também, tem que agradecer também a população, até todo mundo que já começou a contribuir, empresários, poder público, o delegado Eduardo Flores Machado também, que colocou elas em lugares estratégicos para a saída do município. Isso é importante, muito importante para nós, para a nossa segurança. E agradeço também os que eu mencionei, e vamos melhorar mais com a ajuda da população, executivo e legislativo, para a nossa segurança. E também na sexta-feira, ainda à tardinha, também eu e alguns colegas vereadores fomos também para Linha Nova, um jogo de bola que nós tínhamos lá com os colegas vereadores. Fizemos um jogo de bola lá e, por sorte nossa, ganhamos no futebol. E mais tarde a diretoria fez um desafio para nós, um jogo de bocha também. Então, a sexta-feira nossa, ganhamos o jogo de bocha. Aí os colegas, três vereadores aqui, o Itamar, o Alexandre e o Gelson, saímos muito bem. Então, esse tipo de parceria, uma boa recepção que nós tivemos lá no grupo, foi muito importante, o Grupo Jovens Marechal Deodoro. Agradecer pela boa recepção. e que essa amizade conquistada nessa caminhada da vida não tem preço, então não tem coisa melhor na vida da gente. E também tem as indicações, que estive no sábado à tarde no Porto Agudo, na colocação de tubos no antigo salão Grepna. Está muito perigoso lá, porque passa os ônibus, e já faz tempo, essa é uma reivindicação que eu já estou fazendo novamente. E quem conhece também a passada, quem passou lá, está passando, o antigo lixão tem um tubo quebrado bem no centro da estrada. E junto, penso, para quem tem filhos lá, os moradores que passam, é muito perigoso, então tem que fazer o quanto antes esse trabalho. Seria diferente, uma pessoa de lá me colocou bem assim, ó, você disse, ah, se o pessoal do Poder Público tivesse os filhos que passassem ali, eles pensariam diferente. Eu, como faço parte, também tive que até ficar no silêncio em certo momento. Então, eu estou colocando aqui para nós, vereadores, para o executivo escutar e fazer esse trabalho, quanto antes, reforçar, fazer esse trabalho, para resolver urgente, para a segurança de todos, tanto do escolar e dos moradores de lá também. E também, domingo, prestigiei o almoço do Pinhão, que estive lá em cima, lá na Linha dos Pomeranos, muito bom também. Também foi prestigiar também a apresentação do grupo instrumental Tocata, muito bom também. Então vou dar os parabéns para a diretoria de lá e do Tocata também, muito bom. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Antes de darmos sequência, pequeno expediente, quero comunicar, e a gente está vendo circular um livro de presenças das sessões plenárias aqui, e todos estão convidados a assinarem o livro que estão presentes aqui junto conosco. Eu agradecer a presença de cada um e de cada uma que está aqui junto conosco na sessão de hoje. Quero cumprimentar o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Carlito Schiffelbein, que está conosco, o presidente do Atlético Clube Avenida, Everaldo, que está aqui com nós, e também o Flori, que é o presidente do CPM lá da Escola Santo Antônio. Nos orgulha com a presença. Dando sequência, passamos e passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, uma saudação a todos que se fazem presentes aqui na galeria. Quero fazer uma comunicação aos pais de adolescentes que o Ministério da Saúde promove a Semana do Adolescente, que será no dia 21 a 25 de agosto, não é uma campanha, é somente uma atualização nas carteiras de vacinação, porque temos duas vacinas novas, HPV e a meningo, que na verdade algumas já foram feitas nas escolas. É uma oportunidade de colocar em dia todas as vacinas que são necessárias na prevenção dessas doenças. Muitos não terão vacina para fazer, mas, como eu falei, é um chamamento para aqueles que ainda não se vacinaram. Procurem o posto de saúde para tirarem as dúvidas, mas não se esqueçam de trazer todas as carteirinhas de vacinas do adolescente. Também quero dizer assim para as pessoas que me procuraram durante a semana, que me fizeram alguns pedidos, quero dizer que os pedidos, eles foram todos encaminhados às devidas secretarias. Também visitei o grupo das trabalhadoras rurais, 3 de maio. Também fui fazer um agradecimento a elas, pelo apoio que elas me deram e continuam me dando. E me coloquei à disposição delas para que o que elas precisarem, elas poderiam me procurar. No momento seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João de Deus.
Uma saudação especial ao presidente desta casa, demais componentes da mesa, os colegas vereadores, os funcionários desta casa, que também nos dão condição de fazer um trabalho aqui, cumprimentar as pessoas que estão na galeria, assistindo o trabalho dos vereadores, com muita expectativa, com certeza, como falou nosso colega Gels, né? Também gostaria de cumprimentar o nosso presidente do CPM, ali da Escola Santo Antônio, quase 30 quilômetros, né? E para nós é motivo de satisfação tê-lo nesta noite, juntamente com a sua esposa, os demais ex-vereadores, candidatos a vereadores, demais membros de entidade, né, conselheiros tutelares, enfim, a minha família, irmãs, sobrinhos, né, e do modo especial as pessoas que estão nos seus lares, né, acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores através da Rádio Agudo, da Rádio FM, pela internet, pelos meios de comunicações. Isto nos deixa tranquilo, porque sabemos que um número muito grande de agudenses fora do município que tem acesso a essa tecnologia acompanha os trabalhos dessa casa. Né? E aqui nós, 9 vereadores, representando quase 17.100 e alguma coisa de habitantes, vimos até agora nessa última reunião que tivemos do IBGE, né, para nós é um trabalho muito, com muita responsabilidade, colegas vereadores, né, nós representando aqui uma quantia muito grande de agudenses que esperam de nós um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade, e tenho certeza que esta decisão, essa determinação está sendo acatada e muito bem correspondida por todos nós aqui. Independente de sigla partidária, independente de opiniões, muitas das vezes a gente pensa um pouquinho diferente, mas que num total todos buscam o melhor para o município de Agudo. Todos buscam em sintonia o que é melhor para nós. E quero dizer que, mais uma vez, passamos por momentos turbulentos no município de Agudo, né? Turbulento com variações de acontecimentos. E, entre eles, esse temporal, né? Esperava que ia falar alguma outra coisa. É o temporal que começou, né, vereador Mauro, colega? Temporal que veio assolar, principalmente a Borges de Medeiros, essa região aí, né? E na madrugada, na calada da noite, fez com que muitos chefes de família, mãe e pais, né, sofreram momentos de pânico. E aí, quando eu falo de um trabalho de unidade, de conjuntura, né, vimos através dos bombeiros voluntários, vereador Cardozinho, saindo dos seus lares, na alta madrugada, para socorrer as nossas famílias. E não foi fácil, né? Eu estive visitando também naquela região ali os acontecimentos. Mas o mais importante é que pessoas determinadas com responsabilidade de representar uma entidade como os nossos bombeiros voluntários, né, fizeram um trabalho do mais alto nível, e sabemos da sua competência de atuação. Então, parabéns aos nossos bombeiros voluntários. E a sociedade sabe muito bem, porque hoje nós em Agudo temos um aparato de carro, caminhões, né, invejável. O Estado não tem isso. O Estado não tem. Inclusive foram embora de Agudo porque não tiveram suporte de ter o comando no município de Agudo. Mas nós agudenses que trabalhamos, nós agudenses que sabemos que os projetos sociais, os projetos são bons, a população não tem medo de investir. E aí está hoje um resultado importante, e não só agora, tantas outras vezes os bombeiros voluntários fizeram essa atuação. Nós temos, no decorrer do tempo, das últimas sessões, colegas vereadores, trabalhado bastante sobre segurança, né? Desde a campanha da consulta popular, desde a organização, desde o comprometimento de levar a mensagem até as pessoas, a comunidade, para que elas também fizessem parte desse projeto através dos seus votos. Fomos felizes, né, porque a comunidade, ela foi parceira e fez acontecer. Quem fez acontecer foi a comunidade que votou, né? Apenas nós era alguém que propagava e fazia com que o trabalho através da votação acontecesse, como aconteceu de 3.000 e tantos votos. Porém, sexta-feira, após saímos daqui da reunião, fomos à Faxinal do Soturno.
E ali o comando da Brigada Militar, o secretário de Segurança do Estado, o chefe de Polícia Civil, outros comandos da Brigada Militar estavam na reunião. Todos envolvidos em segurança. Todos envolvidos em segurança. A mesma mensagem que nós ouvimos através do secretário de Segurança lá na Marcha dos Vereadores, repetiu a mesma coisa em Faxinal do Soturno. É a mesma preocupação, é a mesma coisa que nós falamos aqui. Estamos preocupados de buscar parceiro com a nossa comunidade. E só acontece alguma coisa quando nós questionamos, quando nós batemos, temos que nos articular, temos que provocar essas ações, como eu digo. Tem que ser provocadas essas ações. E aconteceu. E lá o secretário disse, Agudo é exemplo, né? Agudo é modelo para outras cidades, né, no projeto de monitoramento. Só que a gente não sabia que poucas horas mais tarde, ou amanhã, podemos dizer assim, nós íamos ser visitados por alguém, né, e que nós ia precisar dessa segurança, né. E vejam, senhores, que a Brigada Militar estava presente. Então não foi em vão esse voto que nós buscamos. Não foi em vão esse trabalho que nós tiramos para conscientizar as pessoas, né? Porque houve agora um resultado positivo, né? Vieram nos visitar, porém os visitantes saíram algemados de Agudo, né? Essas visitas que não são bem-vindas, Agudo, ficam sabendo que daqui sai algemado. As pessoas bem, nós abrimos os braços e acolhemos. Porém, aquelas pessoas que vêm aqui tirar a paz, o sossego da comunidade, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui em Agudo uma segurança exemplar, cuidando do seu povo. E por essa razão eu falo com muita propriedade a respeito também da votação, do resultado da votação, senhor presidente. Lá na reunião foi direcionado de repente uma ideia, não que acontecesse, que vai acontecer, porque eu, na verdade, eu sou contra, de fazer um projeto com esse dinheiro que nós buscamos para que fosse envolvida aqui a quarta colônia, né? Então, eu acredito que esse projeto que nós defendemos deve vir neste ano para Agudo, né? Como caminhonete, como coletes, enfim, tantas outras dificuldades que tem na polícia, tanto militar quanto na polícia civil. E depois, no ano que vem, se porventura, né, for viável esse monitoramento na quarta colônia, com um projeto abrangendo todas essas 11 cidades, porém, aí vamos defender e vamos abraçar também. Mas, porém, esse ano nós temos que continuar cobrando para que essa verba seja destinada para o município de Agudo. Por enquanto, seria essa minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Tamar, secretário Rui, vice-presidente Alexandre, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar o servidor da casa, a imprensa escrita e falada, e o que nós visitamos na galeria. Também não posso deixar de comentar sobre a turbulência de Agudo. Dar os parabéns para a Brigada pelo belíssimo trabalho que fez de prender os nossos visitantes. Também os bombeiros voluntários que fizeram um belo trabalho. É um excelente trabalho pela equipe e não mexe em esforços, nem horas, nem dias, na última terça-feira da semana passada, onde é que várias famílias foram socorridas madrugada e também com trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras. Na quarta-feira, onde é que não só atingiu a parte da cidade, como atingiu a parte do interior, onde é que a Secretaria de Obras ajudou os voluntários a levarem brasilite e lona para o pessoal ter as casas e galpões cobertos. E continuando os trabalhos também da Secretaria de Obras, depois de uma semana de chuva, também vem um tempo bom. E a Secretaria de Obras não mede esforço nos trabalhos da semana. onde é que também, em todas as enchentes e chuvaradas, não deu um desmoronamento que deu no acesso à picada barragem, onde é que deu tipo uma avalanche, onde é que vai dar vários dias de trabalho, não fechou a estrada, desmoronou a estrada para dentro do rio. Também trabalhos aqui na cidade, com os calceteiros, restauração de calçamento, serviço de limpeza de valete e tubulação na picada do rio, também na travessa dos radas que sai na Cite Rose, e também já foi iniciado os trabalhos de patrulhamento aqui a picada e vai ao Novo São Paulo. Seria essas as minhas primeiras colocações nesse momento, presidente.
Passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Gelson Neuschwander. Neste momento, passo a palavra à vereadora Isabel Maisão.
Novamente, quero cumprimentar a todos. No sábado, na Rádio Alternativa, passou um tema que me chamou a atenção. Envelhecimento saudável. Foi entrevistada a doutora Lia Mara Wiberlinger, formada em fisioterapia, professora universitária de Passo Fundo, professora de mestrado em envelhecimento humano e também doutora em gerontologia biomédica. Essa mulher, ela morou em Agudo, na barragem de Dona Francisca. Ela estudou na escola, na época era Duque de Caxias, hoje é a Vili Ross. Ela publicou vários livros, e um deles, um dos últimos dela, foi Segredo para Envelhecer Bem. Hoje, a expectativa de vida é de 72 anos. O salto na perspectiva de homens e mulheres, apontado pelo IBGE, nos últimos anos, se deve a melhores condições de vida da parte da população, ao maior acesso aos recursos de saúde e à redução da mortalidade. Provas de que ter saúde é condição fundamental para viver bem e melhor. E mais, lembramos que o envelhecimento faz parte do processo natural da vida, mas que é possível preservar o bem-estar em cada fase, tendo os cuidados com o corpo e a mente. A partir dos 50 anos, o corpo humano sofre mudanças e o organismo fica mais vulnerável a certas doenças. Mas se adotamos hábitos preventivos no dia a dia, as chances de envelhecer com saúde são bem maiores. No livro dela, até eu tive acesso ao livro dela, eu li umas partes e realmente ela destacou que praticar atividades físicas proporciona mais disposição e previne o surgimento de doenças cardíacas, a pressão alta, diabetes, osteoporose, obesidade e colesterol alto. Também manter uma alimentação saudável. Frutas, legumes, verduras é muito importante para a saúde. As proteínas também são aliadas na preservação do sistema imunológico e dos músculos, enquanto as fibras atuam no bom funcionamento do intestino. Já as gorduras boas auxiliam a prevenir as doenças do coração. Também beber bastante água, no mínimo 8 copos de água por dia. Exercitar o cérebro, que também a leitura é muito importante. Ter um sono bom, dormir bem, cerca de 7 a 8 horas por noite. Respeitar a necessidade do descanso mental e físico do nosso corpo. Manter as boas amizades, dedicar mais tempo ao que te faz sentir bem. Ser otimista, estabelecer objetivos de vida, são os fatores para um envelhecimento saudável. Achei um tema muito interessante, porque nós temos vários grupos, grupos da melhor idade. E como eles têm um ensinamento e passam para nós um exemplo muito bom. E se eu conseguir, eu vou ver se eu consigo um livro desses, porque é uma linguagem bem simples, né? E todos nós também estamos se encaminhando, e graças a Deus, se encaminhando para uma vida e uma, vamos dizer, uma idade, né? Que dê uma vida saudável, um envelhecimento saudável a todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, com a palavra, vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite a todos presentes. E já que todo mundo fala em turbulência, vamos falar em turbulência, então. A maior turbulência foi a tentativa do assalto, não foi bem um assalto, mas foi a tentativa, né? Então a gente tem que agradecer a nossa brigada militar que deu aquele tchan, e de toda a quarta colônia que deu a pegada, como diz outra na parte. Então as pessoas têm que honrar, eu acho, que o trabalho deles, como eles fizeram. E assim, eu acho que todo mundo tem que fazer, tanto da vida pública ou privada, eu acho que tem que ser, tem que honrar. Essa faz a parte de um cidadão agudense ou de qualquer outro município. E, falando nisso, então, se cada um honrar, a gente deveria honrar também sobre, vou falar sobre o concurso público de agudo. Eu acho que esse aí deixa, hoje eu recebi muitas ligações, me senti até envergonhado. Mas eu sei que, da minha parte, eu sei fazer minha parte, essa que é a parte mais importante da gente. Então, a gente fica um pouco constrangido com isso, mas eu sempre digo que quem faz o erro tem que pagar pelo erro. Então, que a justiça seja feita com um desoto. A justiça, se não é a justiça judiciária, que seja feita por Deus. Que as pessoas comprometidas devem saber o que elas fazem, o que elas não fazem. Tanto do, um desoto do poder público na vida do dia a dia da gente. Então, sabendo disso, eu acho que as pessoas devem saber. Também agradecer ao poder público, sobre a última temporais que deu também, aos bombeiros voluntários, fizeram a parte deles também. E pena que a gente também não consegue estar presente em todas as coisas, mas dentro do possível, a gente como vereador, tudo a gente está, mas nem, a gente também tem a vida da gente, tem que cuidar, então não é só a parte da vereança, mas dentro da nossa parte estaremos fazendo dentro do possível, sempre. Sem dizer, vamos fazer, vamos tentar, porque prometer é difícil a gente conseguir, isso a gente sabe. Mas que a gente não tem esse poder na mão, quem tem o poder maior é o executivo. Ele pode dizer um sim ou um não. E nós, vereadores, estamos tentando. Seria isso.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da abertura da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 34 de 2017. Denomina Rua Danilo Pires, logradouro do perímetro urbano, que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador Lauri Klein, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação do presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 34 de 2017 em discussão.
Vereador Isabel.
Com a palavra, vereador Isabel.
Senhor presidente, colegas vereadores, e uma parceria do meu colega João de Deus. Quero cumprimentar em especial a família do Danilo Pires, que se faz presente. Danilo Pires, filho de agricultores da Nova Boêmia, interior do nosso município. Quando se casou, morou na Picada do Rio, uma pessoa simples. Tratava todos com respeito. Danilo foi contratado para trabalhar na prefeitura, onde exerceu vários cargos, trabalhou em várias escolas, conquistou muitas coisas com seu esforço. Era evangélico, assim desenvolveu muitos trabalhos sociais, que nem no presídio, no hospital, levava uma palavra de fé e de esperança. A sua felicidade era sua família, amigos. Mas a maior felicidade era os seus 5 netos. Hoje, deixa muita saudade, o exemplo de vida. Rua Danilo Pires, líder comunitário e líder evangélico. Peço aos colegas a aprovação deste projeto.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 34 de 2017.
Vereador João de Deus.
Com a palavra, vereador João.
Cumprimento mais uma vez os colegas e demais pessoas que aqui estão. Gostaria também de aqui parabenizar a colega Isabel pela iniciativa, né, uma parceria de trabalho, de indicação, na busca de dados para que pudéssemos justificar a proposição. Eu, para falar do Danilo, né, poderia falar uma hora ou mais, né, da sua vida, da sua atitude, das coisas que ele realizou como cidadão, até para justificar, né, e que pena que hoje as nossas leis, elas só nos dão esse direito de fazer alguma coisa após a morte, né? Que deveria ser trocada, alterada, para que a pessoa pudesse ouvir um pouquinho da sua história contada pelas outras pessoas, né? E pelo trabalho que fez o Danilo, pela pessoa que ele era, né? E ele tinha o costume de dizer, ô Danilo Pires, ele dizia Pires, esse é um Pires bom, marca boa, né? Porque tinha qualidades, né? E não porque eu estou falando aqui do Danilo, mas a gente ouviu após o seu falecimento, né, a última escola que ele estava atuando no momento da sua partida foi na escola Paraíso da Criança. E a diretora Sônia, juntamente com os demais colegas, professores, fizeram também uma homenagem muito bonita, né? E eu quero, nesta noite, em nome da família, agradecer também por esse gesto importante que foi realizado através da direção da Escola Paraíso da Criança. E tantos outros momentos que foi lembrado a história de um homem que, na verdade, não tinha uma cultura muito grande. Através de um colégio, de uma formatura de faculdade, mas a vida que ele traçou com qualidade, na humildade e no caminho que passou, deixou pegadas que hoje ainda as pessoas lembram com carinho, né? Lembram de momentos importantes de aconselhamento, momentos de estender a mão. Foi um grande homem. Por esta razão, no último dia, foi dia 14/9 de 2013, eu estava junto lá no Cerro dos Beli, a gente estava num culto evangélico e ele falava ali para os demais pessoas que estavam. Ele dizia, aconselhando as pessoas, que se preparasse para que juntasse tesouros, falando biblicamente, né, não aqui na terra, mas que guardasse para os céus. Né? Não sabia ele que a partir de horas ou minutos estava para acontecer essa partida do planeta Terra para a área celestial. Então, quero dizer, as últimas mensagens dele sempre, não se preocupem aqui de conseguir alguma coisa, né, ficar apegado com as coisas, né? A sua vida foi norteada norteada desde a família, com a comunidade, enfim, né, sempre esteve atento ao olhar das pessoas mais, com mais dificuldade, e fez isso através, professor Mauro, também na Santo Dumont, não sei se a sua excelência foi diretor ainda quando ele trabalhava lá, mas soube perfeitamente e acompanhou a sua trajetória. E eu fico feliz realmente, né, por deixar marcado ali no bairro Caiçara um nome de alguém que fez muito pela comunidade, de sua maneira simples, no modo simples, mas com resultados positivos, que até hoje a comunidade lembra e lembra com carinho. Sim, portanto, eu gostaria também que os meus colegas vereadores, né, o apoiassem através do voto. Muito obrigado.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 34. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 34 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 34 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à pauta, onde se localiza o projeto de lei complementar 2 de 2017, que altera a lei complementar número 002 de 2002. Coloca o projeto em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Alexandre. Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador João.
Vereador Carolzinho.
Constatamos a inscrição do vereador Alexandre, do vereador Mauro, Rui, João e Cardozinho. Passo neste momento a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, as pessoas presentes, o ex-colega vereador Carlito Schiffelbein, o presidente da Avenida Everaldo, o presidente do CPM da Escola Santo Antônio Flori e a imprensa. Dizer que em conversa com o prefeito hoje à tarde sobre o edital que a prefeitura irá abrir para que as entidades possam se cadastrar para conseguir recursos, será lançado em breve e a entidade, como a escolinha do Avenida, possa se habilitar. Tem que pegar junto à Secretaria de Saúde com a lista dos documentos necessários ali com o Alessio para se habilitar. E dizer que será muito importante, com certeza, recurso para a continuação da nossa escolinha do Avenida, que é muito importante para todos nós. E também agradecer aqui a comunidade da Linha Nova e o grupo de jovens Marechal Deodoro, por sexta-feira nós fizemos uma brincadeira com eles lá, um joguinho de bola e bocha. Dizer que a janta estava muito boa, preparada pelas mulheres, com certeza estava muito divertido. E dizer também, aqui eu quero comentar, hoje o assunto do dia era o concurso, né, tia? Eu quero dizer que lamentamos muito isso, né, tia? Dizer que, assim, esperamos que a justiça seja feita e se houve fraude, quem fez tem que pagar por isso. E com certeza vai ser assim. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha na galeria, ontem foi um dia especial, o Dia dos Pais. Para homenageá-los, eu lerei uma pequena mensagem. Um pai querendo proporcionar um dia especial para os seus dois filhos, resolveu fazer uma surpresa. Decidiu levar seus filhos ao circo. Ao chegar à bilheteria, ele pergunta: olá, boa tarde. Quanto custa a entrada? O vendedor respondeu: R$30 para o adulto e R$20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças menores de 6 anos não pagam. Quantos anos eles têm? E o pai responde: o menor tem 3 anos e o maior tem 7 anos. Com um sorriso O rapaz da bilheteria disse: se tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia. E você economizaria 20 reais. E o pai responde: é verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem e jamais se lembrariam desta como uma tarde especial. A verdade, ela não tem preço. Hoje, tenho a certeza que meus filhos saberão a importância de termos caráter e sempre dizer a verdade. Moral da história: educar é dar o exemplo. Parabéns a todos os pais e mães, que muitas vezes também fazem o papel de pai, que educam pelo exemplo. Eu tenho o hábito de guardar os textos e registrar na minha agenda frases que trazem mensagens que têm um significado positivo ou especial. E esse texto me lembra de outra frase que eu anotei na minha agenda. De todas as coisas que estão em extinção, a que mais me preocupa, ele é o caráter. Por falar em caráter, eu também não posso deixar de falar sobre o assunto já abordado por esta casa, meses atrás, e hoje pelos vereadores Rui Milbert, Gelson Neuschwander e Alexandre Noy. Mais uma vez, os agudenses estão revoltados com as notícias sobre a Operação Cobertura, onde o Ministério Público anunciou 49 pessoas por envolvimento em fraude em concursos públicos que foram realizados em Agudo, Formigueiro e Nova Palma. As irregularidades foram cometidas em 2011 e 2012 e não teria como ser diferente a indignação. Pois, para nossa surpresa, em Agudo tivemos ampliação do número de pessoas envolvidas. Esta inclusão, ela é resultado da ação civil pública do Ministério Público de Agudo, decorrente do inquérito de ação, da ação cobertura, conduzido pelo promotor Mauro Rockenbach. Em casos como este, a lei prevê a nulidade do ato, no caso concurso, a perda dos cargos públicos, a perda dos direitos políticos, a reparação dos danos e multa civil. Na sexta-feira, acompanhamos a apreensão de servidores e no dia de hoje também, onde as pessoas envolvidas na ação civil pública foram notificadas e tiveram que se afastar das funções sem remuneração. Outras pessoas nomeadas em função desse concurso foram somente notificadas para acompanhar o andamento do processo. Não consegui todos os dados que eu precisava para discorrer mais sobre esse assunto, mas nós, vereadores, nós temos o compromisso com a verdade. Sendo assim, precisamos ter a decência de procurar a veracidade sobre esse lastimável episódio e debatê-lo nessa casa. A comunidade de Agudo, ela espera isso de nós, vereadores, que fica registrado hoje a minha indignação e o repúdio com esse fato. Pois eu fico pensando como se sentem os pais que investiram no estudo dos filhos, pensando num futuro melhor. Quantos jovens trabalharam para custear os estudos e inscrever no concurso? Quantos sonhos desfeitos? Algumas realidades mudadas? E a única esperança, como já foi falado antes pelos meus nobres colegas, é que a justiça prevaleça. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rui Milbert.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores. Quero fazer minha saudação ao ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Carlitos, que está lá no cantinho, meio escondido. Quero cumprimentar também o Flori dos Santos e Silva, que é o presidente do CPM, né, que um pouquinho instantes antes dessa sessão me fez um pedido que já passo para o colega vereador Lauri, que ainda precisa lá para o colégio lá do Santo Antônio, lá mais 2 cargas de brita, né, Flori? E quero cumprimentar também a família aí do Danilo Pires, falecido Danilo, que foi muito justa. Quero parabenizar a colega vereadora Isabel e o João de Deus, né, pela iniciativa de homenagear o Danilo. Eu fui muito amigo, muito próximo, acredito de que toda semana a gente conversava e trocava ideias, uma pessoa com fácil convívio, tinha muitas amizades. Tenho certeza de que vocês possam se orgulhar do seu Danilo. Nada mais justo do que essa homenagem, colocando o nome dele em uma rua. Eu penso um pouquinho diferente de que muitas vezes a gente devia dar essa homenagem em vida na pessoa, mas infelizmente as pessoas não se dão por conta enquanto que a pessoa está viva. Depois que ela morre, veja o valor e a falta que ela faz. Então, os parabéns por ter tido o Danilo no nosso convívio. Quero dizer de que na consulta popular nós tivemos como prioridade o programa de segurança pública, né? Então, não é por menos de que segurança pública é uma das prioridades, não só do nosso município, mas de todos os estados e todo o país, né? Então, no último final de semana tivemos esse episódio. Nós não estávamos muito longe. Eu tenho certeza de que o Cored, né, tenha aplicado como prioridade a segurança pública. E nós precisamos, nós vereadores, precisamos fazer pressão junto aos nossos deputados para que recursos esses que em 2013, 2012, 2014 aí não tenham vindo, que é 120 mil reais, que era para aquisição de uma nova viatura, né? Viatura essa que fez falta no último final de semana, nesse fato lamentável, quanto esse assalto da agência do Banco do Brasil. E dizer de que, vendo o doutor Ilmar Gols aqui presente, como ele normalmente vem, eu diria de que hoje a Rádio Alternativa tem um papel fundamental. E quando um tempo atrás, as pessoas, inclusive muitas pessoas que se incomodam pelas notícias, doutor Ilmar, que a Rádio Alternativa traz aqui, e eu falo Rádio Alternativa, preciso falar, porque infelizmente a Rádio Agudo não traz fatos que acontecem no nosso município. Tem muita coisa que a Rádio Agudo esconde, e que a Rádio Alternativa tem um papel fundamental, que é trazer as notícias, boas ou ruins, mas que traga para o nosso ouvinte. E infelizmente hoje o trabalho de notícias boas e notícias ruins, quem faz é a Rádio Alternativa. E a Rádio Alternativa, na pessoa do Ilmar e tantas outras pessoas, tem trazido nos últimos tempos denúncias assim, de balaio, como se diz. Vamos usar bem o linguajar do povo. Denúncias essas que muitos dizem de que nada vai dar. Pois é. Eu, inclusive, como vereador, eu citei aqui de que se tudo isso que esteja acontecendo, que todo mundo fala, nada der, eu penduro a chuteira. Recebi na semana passada já, através de mensagem aqui, de que é ruim. Tu não vai pendurar a chuteira, não. Tu vai continuar. Porque está começando a estourar. Pois é. Problema do concurso público já deu problema. Concurso público esse realizado em 2011, no qual eu também fui vereador. Para minha tristeza, para minha decepção, nós fomos negligentes. Tá? Naquele momento eu tenho que assumir, nós fomos negligentes. Negligentes por quê? Não por não ter fiscalizado o concurso. Concurso esse foi realizado pela atual administração, né? Na atual, porque ela se pendura já por 16 anos. Eles foram. Nós fomos negligentes por quê? Porque a prefeitura contratou uma empresa, tá, no qual ela não estava habilitada para realizar o concurso, e sim dar curso de preparação para fazer esse concurso. Pois bem, lá foi a empresa fazer esse concurso, no que deu. Conforme pessoas aqui que participaram do concurso, conforme o colega vereador já falou, tem pessoas que ficaram em 22º, 18º e que estão em primeiro lugar nesse concurso de 2011. Trocaram os cartões, como todo mundo já sabe, né? Eu ainda, doutor Ilmar, senhor é advogado, acredito que deve ser o único advogado que esteja aqui nessa noite. Eu, de uns tempos para cá, estou começando a acreditar de que justiça realmente ela está começando a funcionar. Eu espero que essa justiça ela funcione mesmo. O primeiro passo está aí. Essas pessoas estão sendo intimadas e afastadas, né? Eu já tenho notícia de que... Ah, tem mais uma doutora, desculpa, tem a doutora, a filho do Aldo, né, que também está aqui, desculpa, Jamila. A Jamila, né, inclusive é servidora do município. E eu tenho notícia já recebida de que essas pessoas devam retornar em 15 dias. Né? Então são as brechas da lei que façam que isso possa acontecer. Eu acredito de que, pela gravidade dos fatos, né, eu acredito de que algo de bastante grave deve acontecer. Doutora Imar, doutora Jamila, vocês podem perceber aqui, no uso desse espaço aqui, a maior parte não tem coragem. Eu, inclusive, vou pedir meu espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Vocês devem estar percebendo, não adianta nós tapar o sol com a peneira. Os colegas vereadores, a maior parte deles tem medo de usar o microfone. Tá? Hoje, aqui no Agudo, as pessoas têm temor de falar. E eu posso dizer de que fui candidato a prefeito lá em 2004 e as pessoas intimidam mesmo. Tá? Então, naquela oportunidade, eu lembro de que candidato a prefeito levantava papel e mostrava processos no qual candidatos a prefeitos, tá, teriam processos pagos ou não pagos. Né? Então, assim, ó, é muito complicado, gente. Tem muita coisa que os vereadores sabem e que talvez, por temer de represália, por ter medo de represália, talvez se manifestam em uma quantidade bastante pequena, com medo de que possa acontecer algo de consequência para a sua vida. E isso posso adiantar para vocês. E dizer de que, não só essa questão do concurso, eu vendo agora no final de semana, tem rodovias sendo recuperadas aí, subindo para... Linha Boêmia, Nova Boêmia, Picada do Rio, está sendo feito alargamento da estrada. Eu lembrando aqui, nesse instante, um pouquinho antes, quando eu disse que não tinha indicações, de que em 2010, Agudo foi contemplado com... Quando o município decretou calamidade, ele recebeu muito dinheiro que veio para a recuperação das estradas. Eu lembro, na época, consta de que a estrada que foi a Nova Boêmia, ela tenha recebido recapeamento dessa estrada, ela não recebeu recapeamento. A única coisa que aconteceu, tá, foi lá limpar os barrancos das beiradas e deram um clarão, com impressão de que tenha sido recuperado. Inclusive, o colega vereador Alexandre, ficou pela metade do serviço essa da linha Teutônia, próximo a Cascata Haddad. Na época, eu lembro muito bem, colega vereador Alexandre, de que a prefeitura deu por encerrada essa obra. E que, para não perder o recurso, eles deram como encerrada a obra. E naquele momento eu fiz com que aquela estrada, a empresa, na época eu lembro muito bem de que a empresa que realizou o serviço, veio de que ela voltaria depois disso para fazer a finalização daquele serviço. O serviço tinha ficado pela metade, né? Aí naquele momento nós pegamos e batemos em cima da tecla, fazendo com que depois, mais tarde, essa empresa... Imagine só, vocês construindo uma casa, vocês pagariam em sua totalidade uma obra que não foi acabada? Naquele momento aconteceu. Outro fato, doutor Irmar, que foi muito debatido, eu lembrando de fatos aqui, que não falta fatos negativos, né? Britador. Para quem não lembra do tal do britador, veio aqui para o município com um motor usado. Naquela oportunidade, o colega vereador Carlitos foi vereador. E naquela oportunidade, eles viram de que o britador tenha vindo com um motor usado. Fizeram com que a atual administração fosse ao encontro dessa empresa e fizesse com que trocasse esse motor. Nós temos excesso de gastos, eu lembro muito bem do colega vereador Carlitos, né, de que na época ele fez um levantamento de um caminhão, placa, determinada placa, e não sei quanto tinha de gastos em borracharia. Era um valor assim, não sei se não dava um conserto por dia. Tá? Despesa também com peças. Tem um exagero que há um comentário muito negativo. Tá? Há um superfaturamento, conforme dados, de pontes que são gastos em demasia. Tá? Então, assim, ó, agora, começando a dar estouro, essa questão aí do concurso público, eu acredito de que muita coisa vai vir à tona. Vai fazer com que empresas, a exemplo dessas, de que naquela oportunidade, na última legislatura anterior, a última, eu fui junto negligente com os demais colegas vereadores. Mas eu poderia dizer, de colega vereador, ex-vereador Carlitos, de que a empresa que ganhou a licitação para construir essa ponte é a mesma empresa que realizou serviço na contenção da Arroio Hermes. A construção daqueles gaviões que foram feitos lá, essa empresa, ela prestou serviço lá. Ela se utilizou do próprio a pedra que tem no arroio para encher aqueles gaviões, onde dentro do material especificado daquele contrato, diz de que as pedras deviam ser rachadas, quebradas, mas a maior quantidade de pedras, e o colega vereador Lauri, ele pode confirmar isso, deve ser uns 20% ou 30% dessa pedra foi utilizada, a própria pedra. Ou seja, houve uma economia. Alguém deve ter ganho uma fatia. Me falam que tem um gasto 10 milhões de reais na contenção do Arroio Hermes. Aí vem aqui o presidente do Atlético Clube Avenida, no qual já foi pedido R$ 1.800. Não tem, presidente, não tem dinheiro para a Avenida, que faz um trabalho social, faz um trabalho junto aos menores, no qual essas crianças poderiam não estar aí nos cantos das nossas ruas, né, possam ficar tirados, estaria ocupado, quem sabe um dia poder dar um profissional na área do esporte, sem contar da própria prática do esporte. Aí não pode ter dinheiro, Everaldo. Tá? Então, imagina, 10 milhões foi gasto, no qual essa empresa que ganhou agora essa licitação da ponte, ela tem um título protestado, no qual eu puxei hoje, de 2014. Então, os vereadores da vez passada, que eu não entendo que seja atribuição, a mesma atribuição que eu estou dando para mim, porque naquele concurso era trabalho de quem? Não só dos vereadores, mas talvez nós tenhamos sido negligentes de não ter visto de uma empresa que não estava habilitada para realizar concurso. Mas também a legislatura passada devia ter ido lá no Serasa, tá, e consultar uma empresa que participou de um concurso para construção de uma ponte, e essa empresa não poderia estar habilitada para ganhar um concurso porque ela está inadimplente junto ao Serasa. Então, para vocês verem de que muitas vezes fala dos vereadores de que não tenham tido um trabalho consistente de fiscalizar, mas eu tenho certeza, gente, que não é atribuição só do vereador, pois a exemplo desse ver se a empresa estava habilitada a fazer o concurso é o mesmo de constatar que a empresa que poderia participar da construção de uma ponte, ela devia estar no mínimo com o nome dela não constada dentro do Serasa, que é um órgão que dá o crédito às empresas que possam participar de uma licitação. Então, para vocês verem, tem um conjunto de irregularidades em que eu não posso concordar. E quando eu disse hoje no início de que de forma nenhuma eu como vereador vou concordar, eu espero de que as leis possam fazer com que essas pessoas que tinham a força e o poder, né, de fazer e acontecer sejam penalizadas através da justiça. Eu ainda acredito que a justiça possa acontecer. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Mais uma vez, cumprimento a todos nesta casa, ouvindo nossos nobres companheiros, colegas, debatendo-os, né? E aqui é a casa do debate, né? Sem dúvida nenhuma, é a casa do debate, é a casa de opiniões. Mas eu quero dizer aqui que também a minha atuação como vereador e como pessoa ao longo da minha vida foi através de mais projetos sociais, né? E quem me conhece sabe da minha caminhada, né? E quem não me conhece não pode falar de mim porque não me conhece do meu trabalho, certo? E eu gostaria de dizer aqui, ó, que eu, como conselheiro tutelar, muitas das vezes, Everaldo, fui até a avenida acompanhar, porque isso fazia parte de um trabalho. Quando nós nos interessamos nos projetos sociais, minha colega conselheira, né, é obrigação também do Conselho Tutelar fiscalizar órgãos, né, que desenvolvem trabalhos sociais com criança e adolescente. Né? A gente não foi lá para fiscalizar, mas a gente foi para acompanhar o projeto. Né? E fomos várias vezes. E agora, como vereador, né, nós estamos trabalhando para que chegamos num determinado acordo com a administração para manter essas crianças na avenida. E muitas das vezes já nos encontramos com o prefeito, né, buscando alternativa para manter as crianças. Não adianta nós falar aqui, né, apenas falar, nós temos que tomar atitude e mostrar um trabalho que estamos fazendo. Né? Temos que tirar o nosso tempo. E nós temos um projeto elaborado pela Daniela, para que seja, tenha condições legais para que o poder público possa enviar a uma avenida, conforme de pagamento, não de pagamento, mas de um auxílio para desenvolver um trabalho no Avenida. E não somente no Avenida, no Elite, enfim, todas as outras áreas que desenvolvem trabalhos sociais. Né? Então, só para dizer para o Everaldo, assim, ó, que o vereador João de Deus, junto com outros meus colegas, vou aqui porque ninguém faz nada sozinho, aqui nós somos uma equipe. E quando se trabalha em equipe, se tem resultado, né, colega vereador Rui? Tem resultados. E estamos aqui afinados, porque muitas crianças estão desenvolvendo trabalho num campo de futebol com o seu professor, deixam de estar na rua. Estão aprendendo coisas boas. Isso é bem para a saúde. Né? Deixa de estar no posto de saúde, né, Isabel, sendo medicada. Porque, mas estão desenvolvendo, estão enchendo a sua cabecinha com coisas boas. E o governo municipal, ele é sabedor disso, ele está ansioso para que esse projeto seja levado até lá para que possa chegar nessa casa e nós aprovar. Mas pode ter certeza, né, o Avenida, a equipe do Avenida, a direção do Avenida, os pais que têm crianças ali, que desenvolvem o trabalho, a administração e nós, vereadores, nós somos mais interessados para que isso aconteça. Deve ficar na história, claro que vai ficar na história, porque vai depender de nós também questionar. Esse questionamento, essa provocação, né, dos programas públicos, parte também desta casa. Se nós nos acolher, se nós nos esconder, não vai acontecer. Né? Mas quando há um interesse, tanto dos vereadores quanto da administração, pode ter certeza. É questão de pouco tempo aí. Se Deus quiser, podemos chegar. É dizer para a direção da Avenida, né, que a turbulência está passando. Né? Isso é uma das coisas boas que a gente tem para dizer. Quanto ao trabalho individual de cada um de nós, né, eu sempre fui uma maneira de trabalhar. E as coisas que eu acho que é certa, eu não tenho medo de dizer que é certo, e as coisas que estão erradas, eu não tenho medo de dizer que é errado. Eu não tenho nem o porquê de ficar escondido. Né? Até porque existe lei que nos dão regras. É, elas norteiam a nossa vida quando nós queremos ser bons cidadãos. Né? Não adianta nós sair na rua e fazer as coisas erradas, porque a lei vai nos corrigir. Né? Hoje ou amanhã ela vai nos pegar. Então, quando nós temos a consciência tranquila, quando nós nos amparamos nessa boa formação que também vem da família e junto com esta lei, podemos falar o que queremos. Está errado, está errado. Né? E falando quanto ao concurso público, eu tenho que dizer, né, pelo que se ouve, que nós também não aceitamos, né? Qualquer cidadão, né, também ficamos frustrados, mas entendemos que a lei, ela está aí, ela sem dúvida nenhuma, ela pode tardar, mas não falha. Foi o que aconteceu, meu caro colega vereador Rui, quando o nosso também junto era vereador na mandatos passados, que passou esses projetos, esses trabalhos que também nós deveríamos ter fiscalizado, mas foi falhas. Né? E hoje, nós aqui reconhecemos que fomos acovardados. Né? Poderíamos ter fiscalizado e hoje nos pouparia de estar aqui dizendo que nós deixamos a desejar. Mas tudo serve para experiência, tudo contribui para um amadurecimento até no serviço público. E aí, né, com certeza, né, os órgãos que cuidam, né, isso aqui, Agudo, Santa Maria, Brasília, que é uma coisa enorme, né, sem dúvida nenhuma, tem departamentos que cuidam destas denúncias. E com certeza, o que é errado vai pagar e o que não está, com certeza, vai sair tranquilo, com a sua consciência tranquila. O que não podemos ter é medo de falar as coisas que são certas. E por isso eu estou tranquilo de dizer aqui para os colegas e as pessoas que nós escuta, né, a gente lamenta, né, porque em cima de uma gestão ou de qualquer empresa que tem vários funcionários, tem uma diretriz de trabalho. E no momento em que é desvinculado, eu peço espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João Dedes.
Né? E é tirado de trabalho, de circulação, pessoas, com certeza vai atrapalhar no andamento dos projetos. Principalmente projetos sociais. Né, projetos sociais, né, e isso é preocupante para nós, é preocupante, né, mas com certeza aí vão tomar algumas decisões que vai dar tudo certo. Mas vamos ficar tranquilo, vamos aguardar na justiça, porque ela tarda, mas não falha. Gostaria que, senhor presidente e demais colegas, e a população que nos assiste, para convidá-los para audiência pública no dia 25 deste mês, às 14h de tarde, para nós debatermos, dispor sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018 a 2021. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez eu saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que aqui ainda se encontram, ao ex-vereador e presidente dessa casa, vereador Carlitos Schiffelbein, nossa saudação. Todos, hoje não poderia deixar também de falar aqui mais uma vez, né? Falar aqui concurso. Então, falar também um pouquinho sobre o concurso, né? O concurso público de 2011. Que o Ministério Público Estadual entrou com uma ação contra a empresa que efetuou o concurso e os administradores, por isso eu vou repetir mais uma vez, ó, e os administradores de 2011, da comarca de Agudo, onde o dia de hoje, todos os 19 envolvidos foram notificados e suspensos das atividades na Prefeitura Municipal. Agora, o próximo passo serão analisados as provas, ouvidos os indicados e somente após todas as etapas o julgamento do caso. Pelo que a gente escuta pela cidade, por todos que a gente vão hoje, qualquer lugar, e também a pessoa liga para a gente, não é só a oposição, é outras pessoas, que parece aqui que todos aqueles que foram afastados parecem são criminosos. Só tem uma coisa para dizer, ninguém pode ser considerado culpado e somente está por enquanto sendo investigado. Então muita calma para sair acusando pessoas que coisas que hoje recém foram intimadas, né? Pessoas que hoje foram intimadas no momento. O Poder Judiciário fará uma análise dos fatos acontecidos daí, sim, o veredito da culpa ou a inocência. Dito isso, eu quero dizer também aqui que 2011, esse vereador, na época servidor público, também fiz o concurso e não passei. Então eu também digo sim que eu também fui prejudicado. E por quê? Mas eu tenho aqui, ó, o que eu tenho para dizer. Eu não pedi ajuda para político nenhum para mim fazer concurso. E também quero dizer aqui que nenhum político veio me oferecer. Ninguém. Na época, prefeito Ari Alves Anunciação, nunca veio dizer também para mim assim, eu vou te dar uma mão. Eu também não pedi. Por isso, eu quero dizer aqui que eu acredito, então, na justiça. Ouvindo atentamente o vereador Rui, no qual a Rádio Agudo esconde alguns fatos, eu acredito sim, vereador, que a Rádio Agudo ela dá informação quando ela é mais concreta. Então eu não quero defender ninguém. É, então quando a informação é mais concreta, que a Rádio Agudo AM dá aquela a informação. Quero assim também dizer assim que 16 anos de governo, 16 anos de governo do PMDB e com suas coligações, será que foi só nesses 16 anos que agora que estamos vendo que teve algum concurso, que teve algum problema? Será que os anos passados também já não tiveram alguma coisa? A gente ouve muita coisa falar na rua. Será que nós ainda podemos mexer com aqueles pauzinhos mais anos atrás? Por que nós podemos fazer isso? Ouvi também ao vereador Rui, agora também ao vereador João, no qual eu até parabenizo. 2011 o vereador Rui foi vereador. E teve, hoje aqui, a simplicidade, né, de dizer que se omitiu. O vereador João também. Dizer assim que nós somos fiscalizadores. Então o povo vê nós, ó, vocês são fiscalizadores. Mas eu quero assim ver aqui, ó, 2011, os 9 vereadores chegaram aqui, quem sabe numa tribuna livre, e dizer assim, ó, nós éramos fiscalizadores, mas qual é a fiscalização que fizeram? Nós queremos, o povo quer ouvir isso. Então para nós serve de lição. Eu parabenizo de novo, mais uma vez, o vereador Rui, o vereador João, que omitiram a ser vereador, foi o ano do concurso. Então, para nós ver a responsabilidade que nós temos como vereador, para nós mostrar o nosso trabalho, a nossa transparência para o povo. Eu não sei aqui quem era na época aqui, desculpa, quem era vereador aqui no ano 2011, mas eu gostaria muito que eles viessem aqui como o vereador Rui, o vereador João, já disseram. Já se omitiram que não fiscalizaram. Então nós, como fiscalizadores, podemos tirar de lição e mostrar o porquê que nós estávamos aqui. Por que o povo acreditou em nós? Porque nós somos pessoas ligadas ao povo. Nós somos um elo de ligação do interior e da cidade. É para nós que vêm as reclamações maiores. É para nós que o povo vai na nossa casa. É nós que eles encontram todo dia. Por isso que hoje é um dia para mim assim muito. Para mim hoje é triste quando eu vejo assim, ó, município de Agudo sendo notícia. Para nós todos é ruim. Mas quero dizer mais uma vez assim. Eu não sei. Será que somente em 16 anos que teve fraude nos concursos públicos? Deixa essa pergunta no ar. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do Partido dos Trabalhadores cedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento uma vez os colegas e as pessoas presentes. A gente escutando os colegas vereadores e escutando principalmente o colega Rui, ele até sempre cita e fala do vereador Alexandre, assim, que fala pouco, até falo pouco mesmo, mas com certeza. Sobre o concurso, eu acredito na justiça. E se alguém fez fraude, tem que pagar, com certeza. E ouvindo o vereador comentando em 2010 que aconteceu das estradas, que nem da linha 9 e da Nova Boêmia. O vereador mesmo, o Rui, colocou que ele era vereador e não fiscalizou. Então, é complicado a gente escutando ele falar. Disse que no concurso era vereador e foi negligente em 2011. Então, eu quero dizer assim, o que que estava fazendo em 2011 aqui? Que tipo de vereador que era? Isso que nós temos, que o povo tem que ver. Porque não adianta jogar a culpa para cima dos outros e se não fiscalizou em 2010. Então, seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço, uma sessão bastante debatida.
Líder da bancada, PSDB.
Vou dar espaço, primeiramente, depois eu falo, para o liberado ao vereador Gelson Neuschwander, que é líder, espaço de líder do PSDB.
Bom, os colegas, todo mundo estão debatendo, então a gente vai voltar, se a gente vai ver, vai começar a voltar, não adianta voltar muito para o passado. Começar a voltar muito para o passado, não. Eu vou combater você, viu, Carlosinho? Não adianta voltar ao passado, a gente sempre sabe que houve fraudes, nós temos que esperar agora no momento que está acontecendo. Então, é essa que nós temos que voltar, que sempre houve fraudes, a gente sabe. Isso não é assim, ó. A gente sabe que até na política desde Brasília começou, todo mundo sabe disso. Então, se houve ou não houve, agora aquilo vamos deixar para trás o momento, vamos fazer o momento, e se houve, se vai atrás, se é o caso. Mas assim, ó, não vamos falar nessa parte do concurso, vamos falar agora de correr atrás sobre as licitações. Assim, ó, que nem agora teve o problema da ponte, eu acho que nós, todos os vereadores, fizemos a nossa parte. Então, na época, talvez aquela, de repente, é coisa... Quem fez a licitação na época, toda licitação hoje está acontecendo o trabalho da ponte, só para fazer um exemplo. Todo mundo do quase aqui de nós fomos lá olhar e fizemos a nossa parte. Agora, lá nessa licitação, lá na minha época, eu não sei, nem era, até porque de vocês ali, que nem falou o Rui, mas nem todo vereador pode ir olhar tudo, todos os dias, todo mundo tem seu trabalho. Então, não é fácil fazer tudo no momento certo e na hora certa. Agora, se o pessoal fez certo ou não fez, também não é fácil dizer, na época lá. Hoje, pelo menos, tipo, a ponte que nós estamos controlando aí, nós estamos em cima, olhando. De repente, assim, aqui também ela ficou mais visada. Então, o pessoal está em cima. Então, desse alargamento, dessa estrada lá, eu não posso falar no momento sobre se teve o valor X do dinheiro, foi gasto ou não foi gasto. Então, eu não posso falar sobre isso. Mas sobre hoje, tenho certeza que estão, como diz outro, no trabalho nosso, fazendo a nossa parte. E eu especialmente a minha, tenho certeza que os colegas também farão, e vamos fazer essa parte para frente. E, desculpa, seu Carlinho, levou mais, essa aí do passado não adianta nós ir atrás. O passado já foi, como diz outro, esse já 16, 20 anos, então acho que não adianta nós. Esse no momento para frente aí, seja a justiça, seja feita, e que seja uma coisa bem feita, doa quem doer, porque se a gente faz errado em tudo, que é a gente que paga pelo erro. Com certeza seria isso, senhor presidente.
Também, agora vou usar esse espaço, dizer de que, e escutando os vários assuntos debatidos na sessão de hoje, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui a família do Danilo Pires, que está aqui conosco, e que bom que pessoas lembram de algo que foi feito por alguém no município. Dizer que pessoalmente eu não tive uma convivência muito grande com o seu Danilo, mas a gente sabe, pelo que a Isabel colocaste no projeto, na justificativa, o qual o João também debateu sobre o presente projeto, sabemos de que o projeto contempla um homem de caráter, um homem honesto e um homem que merece sim ter reconhecido aqui junto ao município, numa rua que possa se chamar de Danilo Pires. Então, parabéns a vocês, aos familiares, e por tudo o que o Danilo Pires representou aqui no nosso município de Agudo. Também, escutando o debate, e em nome da Câmara, não é em nome do vereador Itamar, mas em nome da Câmara, devemos sim dizer muito obrigado à Brigada Militar, por tudo que fez e solucionando aquele problema que aconteceu no Banco do Brasil, que todo mundo é sabedor, e que prendeu as pessoas que estavam lá envolvidas. Então, parabéns à Brigada Militar, a todas as corporações que vieram de fora, de outros municípios, e que trabalharam em conjunto e com rapidez, o que deu méritos à ação. Então, a todos, parabéns, e ao nosso delegado, que eu sempre disse e continuo dizendo, que é um grande delegado aqui no nosso município de Agudo. Ele trabalha na busca do resultado, na busca da investigação. Então, parabéns, e está em boas mãos. Eu tenho certeza que dará o despacho que você deve dar a esse caso de assalto ao Banco do Brasil. Também, eu tenho em minhas mãos aqui números do município de Agudo em 2010, do IBGE. Só para a comunidade ser sabedora, a população residente do município, em questão urbana e rural, ela dá 6.900 pessoas na área urbana e 9.800 pessoas na zona rural, em 2010. Esses números tendem a zona urbana aumentar e a zona rural caindo. Em outro número que eu me chamou a atenção, a atividade produtiva no município, 45,3% é serviços, é prestação de serviço dentro do município, 19,1% é indústria e 35,6% é agropecuário. Então, são dados de 2010, mas estamos aí, às vezes tem dados que a gente nem faz, assim, a gente nem sabe por dentro quanto representa o interior, quanto representa a agropecuária, mas dentro dessa proporção. E outro dado que chamou a atenção, de 85 anos de idade a 100 anos de idade, as mulheres estão vivendo mais. Então, temos mais mulheres vivendo nessa faixa etária dos 85 aos 100 anos. Uma boa proporção a mais de mulheres que estão vivas dentro desse patamar. Também, o assunto mais debatido na sessão de hoje foi o concurso público. E todo mundo é sabedor. Ninguém diz que não conhece a situação. Nós somos sabedores. Isto aconteceu já e está sendo investigado há mais de meio ano, um ano, se eu não me engano. E com certeza a gente lamenta muito. Eu sempre disse que a gente tem que trabalhar com muita transparência, com muita clareza. E para quem me conhece, sabe o caráter que a gente tem. Eu sempre prezei isso e não tenho rabo preso com ninguém. E isso que o vereador Rui diz, que alguns vereadores podem ter represária por algumas declarações aqui, isso eu falo de mim, que represária não existe. Para mim, eu acho que o correto tem que ser o correto. E nós estamos aqui como Câmara investigando, mas não cabe somente a nós, Câmara de Vereadores. Todo mundo sabe de que as contas do prefeito, da administração pública, ela passa por vários setores. Entre elas, o controle interno, que tem um auditor que vem de fora, que analisa as contas do prefeito. Depois vai ao Tribunal de Contas, que é analisado pelo Tribunal de Contas, apontado os problemas junto à administração pública. De lá vêm as contas do prefeito a serem apreciadas na Câmara de Vereadores, passa por audiência pública. E nós, sim, não digo que não devemos investigar. Nós devemos, sim, mediante, às vezes, o vereador não sabe de tudo que tramita dentro da administração pública, mas o contribuinte, as pessoas, os nossos habitantes, eles também têm o dever de investigar a cada acontecimento, em qualquer local de trabalho da administração pública, da máquina pública. Então é dever de todos, não é dever só do vereador. Claro que estamos aqui representando o nosso povo, e nessa representação nós temos que ser justos com a nossa gente, com o nosso povo. E a justiça, ela está aí, e nós não podemos acobertar. Nós devemos sim é apoiar que a justiça dê o despacho final e pune ou não as pessoas envolvidas. A justiça que vai definir. E nós estamos aí. Eu sempre, na minha campanha, quando fiz campanha de vereador, eu sempre disse, o vereador não tem muita força perante o Poder Executivo. Ele tem sim, é que ouvir a nossa gente e buscar soluções ou buscar aquilo que a nossa comunidade está cobrando. Se tem alguma denúncia que a nossa comunidade tá nos trazendo, vamos investigar, vamos atrás da solução. Esse, nós não sabemos nos quatro cantos do município o que está acontecendo lá na Nova Boêmia, o que está acontecendo aqui no Porto Alves, o que o funcionário fez lá, o que o outro funcionário fez lá. Nós não estamos presentes, mas a comunidade está lá, a comunidade vê, a comunidade está assistindo o funcionário trabalhar, está assistindo aquela obra acontecer, e aí procure o vereador. O vereador tem que ser procurado, a denúncia tem que ser feita. Se o vereador não foi para frente na busca do resultado, vai e cobra de novo, ou vem aqui na tribuna, usa a tribuna e diz, olha, eu te cobrei, vereador Carlosinho, tu não fez nada. É esse o papel fundamental do vereador. Como eu não quero tirar os méritos nosso, podemos ser negligentes, eu participei em 2012 em algumas decisões do Poder Executivo ou algumas obras que o Poder Executivo fez, só que não cabe exatamente a nós esse trabalho, cabe sim ao Tribunal de Contas a avaliar mediante denúncias quando as denúncias são feitas, averiguadas e tem provas concretas. Não adianta ir lá dizer para a promotora, ah, fulano lá está roubando. E aonde estão as provas? Aonde está o resultado disso? Exatamente, eu devia se aprovar. Mas assim, ó, estamos aí abertos, a Câmara não vai ser negligente ao que está acontecendo sobre o concurso público. Estamos abertos à nossa comunidade, ao nosso povo, e a justiça vai definir. Eu acredito na justiça, sempre acreditei. E homens honestos não têm nada a temer. Homens honestos têm que só valorizar e ir junto com a justiça, apoiando as decisões para o bem do nosso município. Isso que está acontecendo, e se está acontecendo aqui no nosso município de Agudo, ela vem com certeza a solucionar vários problemas que estavam acontecendo há muito tempo atrás também. Então a gente precisa, hoje o Brasil ele está contaminado e a contaminação tem que dar um jeito de solucionar os problemas que estão acontecendo em todo o Brasil. Então estamos aí abertos e a Câmara está apoiando, os vereadores da situação também falaram a favor da justiça, mas com certeza não cabe somente aos vereadores, Rui. Cabe sim a toda a nossa gente, a toda a nossa comunidade, desde aquele cidadão que mora lá no Buxaleira, desde aquele cidadão que mora na Nova Boêmia, fiscalizar, porque a pessoa que está mais presente com a máquina pública é a pessoa que está recebendo o serviço. A pessoa que está lá, naquele local onde a estrada está sendo feita, onde o pontilhão está sendo feito, onde a ponte está sendo feita. Essa é a pessoa que mais está vendo o que está acontecendo. Procure o vereador, procure, se às vezes não quer procurar um vereador de situação, procure um da oposição. Eu sempre disse, várias vezes aqui fui intimar, vocês não estão fazendo, você tem denúncia concreta, vai na promotoria, denuncia. Está todo mundo livre a denunciar. mas tem que ter provas concretas. Então, só para finalizar a sessão debatida, e nós lamentamos profundamente do meu coração, eu não tolero também esse tipo de situação, e que a justiça dê o despacho final. Eu acho que não sou eu que vou dizer que a pessoa fez fraude ou não no concurso público, mas a justiça vai definir. As provas, se tiver, estão ali, evidência, e as provas serão, serão colocadas, e com certeza a parte certa ganhará, eu digo assim, com certeza. A justiça está aí para definir o que é certo e o que é errado. E com certeza ela fará o certo na decisão. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 21 de agosto de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho a todos. Declaro sessão encerrada. Boa noite.